Regresso à Síria porque me sinto lá enviada, que o senhor me envia lá. Não sei se as coisas melhoram, não tem ar de ir melhorar. Aliás, as notícias dos últimos dias deixam ver que a coisa está para ter, talvez para piorar a nível mundial, e isso é preciso dizê-lo. Desde 2011 começaram movimentos em todo o mundo árabe, que nós vemos assim como movimentos um bocadinho artificiais, e pronto, aquilo começou, e noutros países teve uma resolução rápida, não, talvez não seja, que não é a melhor, mas pronto, foi rápida, mas na Síria isto continuou, 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 e nós mesmos já tivemos debaixo de perigo, agora atualmente estamos em melhor situação na nossa região, mas também não estamos livres do perigo. E no norte da Síria as coisas vão mal, sobretudo na cidade de Alepo. Não se vê resolução porque toda a gente sabe que o Estado Islâmico é qualquer coisa, são terroristas, são gente que faz muito mal, mas o que nós vemos e sabemos é que eles continuam a ser muito ajudados. E então é por causa disso que não se vê resolução para o conflito, e quem sofre são os mais pobres, são aqueles que não podem fugir, e são os civis e depois os cristãos começam a ser muito perseguidos, ou vivem sob condições muito difíceis, ou têm que abandonar as suas casas e as suas terras, onde o cristianismo permaneceu desde o início. E depois também quase toda a gente tem necessidade de ajuda humanitária, porque há bastantes refugiados no interior, não só no exterior, mas no interior do país há muito mais que no exterior. Se calhar mais metade da população atual no país é refugiada. Por isso eles continuam necessitados de ajuda humanitária, sobretudo que as estruturas do país estão muito destruídas. Não há empregos. É muito difícil de recomeçar enquanto a guerra não acaba.
Como é que é a vida no dia a dia das pessoas? As dificuldades em, por exemplo, chegar aos bens essenciais?
Sim, os preços são altíssimos. Os ovos, o básico, subiram 10 vezes. Antes a Síria era bem mais barata que o Líbano. Eles vinham à Síria às vezes fazer as compras, tudo aproveitava para levar. Quem vinha à Síria aproveitava para levar. Agora não. Agora é muito, muito mais caro. E depois os ordenados, claro que não aumentaram muito, porque o país está em dificuldades. E depois também há sanções. E quem paga vão ser os civis. Pronto, há pessoas que já não têm dinheiro para sustentar a família, para que todos comam à fome. Depois estão sempre dependentes da à espera de ajuda humanitária. Isso também não é bom, porque é habituar a população a maus hábitos. E também é difícil de encontrar maneira de melhorar a sua situação. E nós no mosteiro estamos a trabalhar precisamente em projetos para que as pessoas não pensem em partir, que as pessoas se enracinem na sua terra e comecem a trabalhar e a ter algum meio de sustentar a família.
A irmã vive no convento de Santiago, mutilado, em Cará, muito perto do centro do conflito com o Estado Islâmico. Eles querem erradicar o cristianismo do Médio Oriente?
Eles querem instalar a Sharia. Eles não estão lá a trabalhar para a democracia nem para a liberdade. Isso pode-se ver, deduzir imediatamente das notícias que chegam. Nem são só eles, são também os outros. Há muitas milícias que não se dizem Estado Islâmico, pertencer ao Estado Islâmico, não estar associadas, mas querem a mesma coisa. Eles até podem dizer: nós suportamos-vos, mas depois suportar quer dizer pagar impostos cada vez mais altos, e depois os cristãos têm que partir. Uma das duas: ou partem logo, ou ficam a pagar impostos, mas isso até quando?
Quer-nos contar um dos momentos mais difíceis que passou na Síria nestes 8 anos?
Se calhar houve dois. Um que é mais difícil foi na altura em que, pronto, nós tivemos cerca de 2 anos, talvez, rodeados pelo Exército Livre da Síria, que depois se juntou a Jabhat al-Nusra, ou havia os dois, assim, havia. Isso foi muito perigoso. E normalmente nós tivemos as malas feitas várias vezes para partir, mas a cada vez o senhor falava a um ou outro que não era o momento, que não era o momento. Sentimos que não era o momento, que podíamos ficar, e pronto, isto foi até ao fim, até os dias mais difíceis, que foi quando o Exército Nacional veio para limpar a zona. E nessa altura foi muito perigoso. Foi a altura em que tivemos os bombardeamentos dia e noite. Felizmente que não foi muito longo, foi rápido. E quando toda a gente pensava que o mosteiro estava invadido, todos ficaram surpresos de ver que nós estávamos, que não tinha sido nunca, nunca foi invadido. E isso foi realmente um milagre, não se pode chamar outra coisa.
Como é que é a ajuda humanitária das religiosas na região onde vive?
Bom, no princípio houve pessoas que começaram a oferecer dinheiro, porque nós fizemos um apelo, já não me lembro porquê. E depois houve amigos que começaram a dar dinheiro. E depois a nossa madre foi sendo convidada para testemunhar e pedir ajuda. E depois houve muitas pessoas de boa vontade que começaram a fazer contentores e faziam-nos chegar. Às vezes pediam para pagar, que nós pagássemos, mas pronto, com as ajudas que uns davam, podíamos pagar os contentores que outros davam. Outras vezes eles mesmos faziam chegar ao porto, a um dos portos sírios. E nós agora já estamos bem organizados para receber os contentores que chegam e depois trabalhamos para os distribuir. Isso é uma das coisas. Depois a outra é agora é trabalhar com as agências, organizações não governamentais ou as organizações das Nações Unidas para fazer projetos, porque essas organizações eles têm dinheiro e o que nós queremos é que esse dinheiro seja bem utilizado. Então tentamos fazer projetos para depois ajudar a população no local, por exemplo, tanto para criar empregos como também para as ajudas urgentes. Por exemplo, agora temos um grande projeto para a Alep para dar vários cartões alimentares. Quer dizer, um cartão é para um mês, com vários tipos de produtos. Podemos dar à mesma família 3 vezes. Isso é um projeto. Há vários outros projetos para fazer chegar alimentação a refugiados que são obrigados a deixar as suas casas e que deixam lá tudo. E que depois já se encontra na rua sem nada. Depois há outros projetos em relação à água. É basicamente isto.
Quero deixar um apelo aos ouvintes da Rádio Vaticano.
O maior apelo é a oração. Nós estamos numa altura bastante complicada, mundialmente. E uma oração esclarecida, uma oração que obtém do céu, de nos guardar sem guerra. Isso é o maior apelo. O segundo apelo para aqueles que querem e podem é ajudar-nos. Especialmente monetariamente ou fazendo contentores. Por exemplo, neste momento estamos a pedir ajuda médica urgente. Estamos a fazer kits de primeiros socorros para distribuir às zonas de conflito. Há pessoas que morrem somente porque não se consegue estancar o sangue. Fazer-nos chegar ambulâncias, toda a espécie de material médico. Nós estamos também, é um dos outros projetos que é assim, a montar clínicas móveis. Nos contentores que nos chegaram, estamos a montar clínicas móveis e é preciso fornecê-las com tudo. Toda essa ajuda é muito bem-vinda. Mas a primeira e a especial oração.